Oi, gente! Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa Economia Divina. Para quem não sabe, é um projeto que tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. A Economia Divina é um projeto realizado em parceria entre o Eleve-se e o Espiral da Experiência. E se você ainda não segue a gente, então começa a seguir agora, para não perder nenhum dos nossos papos, tá bom? E no episódio de hoje, a gente recebe o Henrique Medeiros, que está lançando um livro que é intitulado Células Sociais Caórdicas: O Caminho para um Novo Mundo. Formado em Tecnologia da Informação, com MBA em Gestão Empresarial e especialização em Psicanálise Clínica, o Henrique tem experiência em grandes corporações, onde observou e acompanhou a atuação de lideranças por mais de 25 anos. E para ele, líderes comprometidos com a vida das pessoas, capazes de convergir diferentes pensamentos em torno de objetivos comuns entre a sociedade e as instituições, são fundamentais na construção de células caórdicas, ou seja, um sistema que imita a forma solidária como o corpo humano funciona, em que cada unidade celular distribui igualmente as substâncias necessárias sem deixar o organismo colapsar. E eu já adianto, Henrique, que eu estou curiosa para entender mais sobre esse conceito. Então, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje.
Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço aqui o convite de vocês, tá? Boa noite a Fabi também aí. É, realmente é um prazer estar podendo aqui conversar com vocês nessa terça-feira e estou à disposição de vocês para que vocês entendam não só vocês, né, como o público de vocês também. É, quem está nos assistindo entenda realmente aí um pouco mais esses conceitos. É, a gente vai ser um prazer falar sobre eles aqui.
Que legal. Fabi, boa noite, seja bem-vinda.
Oi, Fê, boa noite, Henrique. Muito
Boa
obrigada
noite.
por você ter aceitado o nosso convite. Eu fiquei super interessada em saber sobre esse sistema. Eu fui buscar um pouquinho, né, informação. Eu falei, não, mas eu quero ouvir o que o Henrique tem para trazer para nós. E como normalmente eu começo, né, os nossos encontros, eu agradeço, né, a participação de todas e todos aqui. E peço que as pessoas que estiverem assistindo ou que virão, né, que assistirão, né, que venham de mente e coração abertos, e se sintam, né, e observem, percebam, né, e pega aquilo que faz sentido e aquilo que não fizer sentido, deixa passar, né, não
É
fica
isso aí.
preso no julgamento aí, porque senão a gente perde a
Exatamente.
oportunidade das informações que é para a gente, né? Então é isso, meu querido, seja muito bem-vindo, viu?
Eu volto a agradecer
Henrique,
o convite de vocês.
olha, eu fiquei assim, eu achei muito interessante. Acho que antes de mais nada, o nome é bem curioso,
Vamos lá.
né? A primeira
Sim.
coisa que a gente vai te perguntar é isso: de onde que você tirou esse nome, esse conceito? Como é que foi essa história? Conta pra gente.
Vamos lá, vamos lá. É interessante mesmo, né? Bom, o nome células sociais caóticas, Fernanda e Fabi, eu acho que um pouquinho vocês já falaram, tá? É, quando vocês falaram que é um sistema que imita, o nosso organismo, e aí eu estou falando do nosso organismo mesmo, nosso corpo, né? É, seria uma organização, né? Uma empresa, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode ser até uma pessoa mesmo, um indivíduo, desde que ele tenha algumas características. É, uma célula social caótica, ela precisa ter algumas características. Uma delas é exatamente o que você falou, Fernanda, que é distribuir de forma equilibrada, né, as substâncias, para esse organismo, para que ele se mantenha sadio. E daí vem o nome célula. Porque quem faz isso no nosso organismo são nossas células. Elas distribuem para todo o nosso organismo as substâncias, né, que cada órgão ou cada parte do nosso organismo precisa para que eles funcionem. E isso não é de forma exatamente igual para todas as partes. É, isso é de forma diferente. Cada órgão nosso tem um ritmo, cada pedaço do nosso corpo tem um ritmo, funciona de um jeito, um funciona de um jeito, outro funciona de um outro. Então, por isso que é caórdico, porque é uma mistura de caos e ordem funcionando ao mesmo tempo, mas isso tudo se mantendo equilibrado para manter o organismo sadio. Daí foi que veio a ideia do nome células e por que sociais, porque aí eu já estou tirando esse conceito do nosso corpo, estou levando ele para a sociedade, tá? Mas células porque é como o nosso organismo funciona, distribuindo equitativamente, né? Todas essas substâncias que ele precisa para se manter sadio, sociais porque é para a sociedade como um todo, né? Para todos os entes como um todo, e caótico porque é uma mistura de caos e ordem ao mesmo tempo. E aí eu não sei se vocês já tinham ouvido a palavra caórdico. Não?
Nunca, eu nunca não conhecia.
Não, eu também
Tá.
não, eu também não. Eu achei super interessante assim a sua explicação,
É.
assim faz todo sentido, né? Vai.
É interessante que o ser humano parece que foi esquecendo disso. Como é que nós mesmos nos mantemos sadios e saudáveis, né, e dispostos? A gente faz isso equilibrando o nosso organismo. Então, assim, não há uma. Não, aqui eu não estou reinventando a roda no livro, tá? Eu estou trazendo elementos, para serem pensados ou repensados, que a gente, em algum momento da nossa história, a gente se perdeu e esqueceu, tá? A gente, em algum instante da humanidade, a gente trocou aí as bolas aí, a gente hoje está dando uma ênfase a outras coisas que não são o ser humano, a gente está investindo em outras coisas que não são o ser humano, quando o ser humano deveria ser a nossa razão fim de existir, né? Aqui no planeta, vamos falar assim. A gente deveria ser realmente a razão de todas as nossas ações, de todos os nossos projetos, de todas as nossas metas, devia ser o ser humano e não a geração de capital. Mas em algum momento a gente se perdeu aí no meio da história e a gente hoje produz dinheiro e não se preocupa com a saúde do ser humano e nem do planeta, que, por sinal, funciona da mesma forma que nós funcionamos. O planeta funciona se construindo e se desconstruindo a todo dia, né? Desde que o sol nasce até a hora que ele se põe, há movimentos de ordenação e desordenação, vamos falar assim, que mantém ele, ou deveria manter o saudável. E essa palavra caótica veio exatamente disso. Quem cunhou essa palavra foi o fundador da Visa. Eu cito, inclusive, no livro. Ele é o D. Rock, ele é um empresário. Mas, mais que fundador da Visa, ele escreveu também um livro chamado Nascimento da Era Caórdica, que era o quê? Exatamente um pensamento que ele teve da sociedade e as empresas também funcionarem nesse modelo aqui, né, de caos e ordem. Ou seja, nem deixa se sobressair muito o caos, nem deixa se sobressair muito a ordem. Quando tiver muito tudo muito quieto, a gente dá uma injetada de caos, mas aquele caos bom para transformar, para melhorar as coisas. E quando a coisa está muito já agitada, bagunçada, a gente dá um pouco de ordem para as coisas se acalmarem. Então, assim, a ordem e o caos não podem se sobressair. Ele imaginou que isso era como o nosso planeta funcionava. Ele fundou a Visa nesse modelo e eu estendi esse modelo para a sociedade como um todo, não só para as empresas. Por isso que é social.
Muito bom. E quando você fala, né, em algum momento a gente se perdeu, nós, seres humanos, nós nos perdemos porque a gente começou a priorizar outras coisas fora da gente. E eu tenho isso, eu tenho esse tema, assim, como uma entusiasta mesmo, né, de que o ser humano é o centro do processo de tudo. A gente precisa colocar esse ser humano, né, no centro do processo de tudo. Porque é isso, se somos seres humanos, e assim, não existe nada além disso. Fazemos, eu entendo, né? Eu vejo, eu costumo falar assim que nós estamos aqui para fazer, né, pelos seres humanos, né, por nós mesmos, né? Empresas são feitas de seres humanos, tudo é feito para nós e para nós, para nós, né? Por nós e para nós. É isso, né? Ficou meio confuso aqui. E aí,
Não,
por que que a
perfeito.
gente se perde, né?
Então, assim, a gente teria que fazer aqui um estudo antropológico até do ser humano, de tudo que aconteceu de mudança no ser humano. Mas, assim, sem a gente estender muito, de fato, o que eu abordo no livro, Fabi, é o que você acabou de falar, que a gente deveria. Você falou muito que nós somos o centro de tudo, as empresas funcionam para os seres humanos. E aí é que vem um pouco da minha discordância no livro. Você está certíssima, deveria ser. Mas o que eu digo no livro é o quê? As empresas hoje trabalham para gerar capital. É impressionante. Aí você vai dizer assim: poxa, mas uma empresa de tecnologia, ela não gera um produto que melhora alguma coisa? Sim, mas melhora, só que utilizando os seres humanos de uma forma incorreta, vamos falar assim. E também não pensando que o fruto daquela produção, daquele serviço, do que você está fazendo, deveria ser de fato os seres humanos, tá? Eu vou te dar alguns exemplos de como isso vem acontecendo. Nem sempre hoje a gente está produzindo serviços ou produzindo bens que visam a melhoria de vida dos seres humanos. Isso é um exemplo clássico, tá? A gente produz um monte de produto, um monte de serviço que não necessariamente melhora a nossa vida. Senão a gente não produziria arma, a gente não
Pois
produziria,
é.
né? A gente não produziria arma, a gente não poluiria os oceanos, a gente não devastaria as florestas. Então, assim, quando eu vou lá na Amazônia, derrubo metade da Amazônia e eu acho que isso está trazendo um benefício para o ser humano, eu estou fazendo o PIB crescer, mas a nossa qualidade de vida está diminuindo. Eu já estou entrando num outro conceito aqui agora, só para complementar, mas inclusive essa questão do PIB, que se fala muito, eu condeno veementemente, não só sou eu, existem economistas extremamente conceituados que vêm falando sobre isso, porque assim, se você vende mais veículo, nada contra as empresas, as indústrias automobilísticas, mas quanto mais carro você vende, pior o nosso ar fica, né? Quanto mais plástico a gente consome, mais a gente se afunda em lixo. Quanto mais a gente se locomove nas grandes cidades, eu estava falando com a Fernanda antes de entrar aqui, o PIB cresce porque você está gastando combustível, você está comprando veículo, você está fazendo, enfim, uma série de movimentações financeiras, mas nem por isso a nossa vida melhora. Então, isso é a prova de que o ser humano não é o fim das nossas atividades. A gente não está fazendo atividades, produtos, serviços visando a melhoria ou a qualidade de vida do ser humano necessariamente. A gente está produzindo isso porque alguém está ganhando dinheiro. E esse é um ponto que a gente precisa, assim, se debruçar realmente com bastante carinho. Porque o que eu proponho no livro é que a gente inverta isso completamente. A gente comece a ter empresas, serviços, indústrias focadas ou focadas também na qualidade de vida do ser humano. O que é bem diferente do que a gente vê hoje como um todo na sociedade.
Pois é, porque olha só, a gente, você ia falar alguma coisa?
Não, eu só ia comentar que o objetivo, na verdade, ele é muito egoísta, né? Ele é muito voltado no, no daquilo que a empresa, no caso, no eu, né? Aquilo que é bom para mim enquanto empresa, enquanto não necessariamente para o todo, né? Para o coletivo, ele é mais individualista mesmo.
Perfeito. Perfeito, Fernanda. Eu não sei se a Fabi quer complementar alguma coisa, eu vou ficar com isso aqui para fazer um comentário exatamente em cima do que você falou.
É, eu acho que eu já ia entrar na questão da psicanálise. O que que a psicanálise pode trazer para a gente? Porque você tem essa formação, esse paralelo. Então, você trouxe isso. Eu acho que o que você trouxe é o modus operandi, né, que está aí desde sempre, né, desde que da Revolução Industrial, vamos colocar assim, né? E aí chega nesse momento, você traz a psicanálise. Para isso, né? Onde entra a psicanálise, né? Nesse seu trabalho?
Olha, a psicanálise entra muito no entendimento de como as pessoas funcionam, né? Aí a gente já está tirando um pouco da empresa em si. Mas como os líderes funcionam, como está a mente desse líder, que tipo de angústia que ele tem, né? Como estão esses ambientes de trabalho extremamente tóxicos. As pessoas hoje, elas têm uma dificuldade enorme pelo menos eu escuto isso bastante dentro das organizações, elas têm uma dificuldade enorme de saber o que elas estão fazendo ali dentro. E isso é muito sério, isso é muito grave. A pessoa está indo trabalhar para ganhar o velho dinheiro que a gente acabou de falar aqui.
Pois é.
Então isso tem causado muito transtorno, né, psicológico nas pessoas, Fabi. Eu tenho falado bastante nas entrevistas um dado assustador, que assim, o Brasil ele tem uma triste marca, que é o terceiro motivo de afastamento do trabalho no Brasil são transtornos comportamentais. Tá? Não é um acidente que a pessoa tem no trabalho, não é uma gripe que ela tem, são transtornos comportamentais. Então, você imagina, isso é o seu terceiro motivo de afastamento no trabalho no Brasil. É algo muito grave. Então, é aí que a psicanálise entra. Entender esse ecossistema das empresas, o que está fazendo as pessoas adoecerem, quais são os tipos de patologia que as pessoas têm. E aí, muitas vezes, a depressão, a angústia, tristeza. Isso precisa ser tratado também com bastante carinho, né? E só acontece porque é o que a gente estava falando aqui, e eu vou complementar o que a Fernanda falou. Por que que tem acontecido tudo isso? Por que que as pessoas estão adoecendo dentro dos ambientes de trabalho? Por que que elas não se veem dentro dos ambientes de trabalho? Porque existe realmente uma camada mais acima que projeta a empresa para produzir dinheiro e não dá satisfação para os seus trabalhadores, entendeu? A gente só é usado como um meio de produção. Você falou da Revolução Industrial, a gente só é usado como um meio de produção, e o que a empresa pensa lá em cima é para muito poucos, entendeu? Ali é só para realmente quem está gerindo a empresa, para quem é o dono da empresa, e está preocupado em fazer com que ela cresça, usando aquela massa de pessoas estressadas que estão ali. E o que a gente tem visto é você não produzir algo coletivo, foi o que a Fernanda falou. Daqui a pouquinho eu posso falar um pouquinho como é que a gente pode resolver resolver não, mas seria seria muita audácia, assim. Mas eu tenho algumas proposições aqui que podem ajudar essa questão do individualismo, tá? Que a gente saia desse propósito muito individualista das empresas e passe para um propósito mais coletivo.
Por favor. Se puder falar, fica à vontade.
Ah, então tá bom. Então tá bom. É assim, olha, o que eu falei no começo, eu não pretendo trazer aqui nada tão novo em termos de conceito, por incrível que pareça, meninas. O que eu fiz foi trazer um elemento de sensibilização, né, para que os seres humanos, ao lerem um livro, voltem a se reconhecer. A gente não se reconhece mais quanto espécie. A gente agora, cada um vai para um lado, né? Cada um vai para um lado, cada um toma conta da sua vida. As redes sociais estão cada vez mais polarizadas. Isso é um outro problema muito grave sobre a ótica psicanalítica, é um problema bastante complexo, mas eu diria que também é preocupante, porque eu nunca vi, eu estou com 51 anos, eu nunca vi uma polarização tão grande no mundo, a não ser na época da Guerra Fria, né? A gente já experimentou momentos assim, onde tinha basicamente ali os Estados Unidos, a União Soviética de um outro lado, mas isso tão capilarizado, né, em todas as pessoas, assim, de uma forma tão, tão forte, eu nunca tinha visto. E por que que isso acontece? Porque, novamente, o que a Fernanda falou, a gente não tem propósitos maiores para seguir. E onde é que está o pulo do gato que eu coloco no livro? São exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A ONU pensou, né, em alguns objetivos que pudessem trazer um propósito maior para a humanidade, né? E aí não foi só um, ela pensou em 17 objetivos para que a gente se unisse em torno deles e pudesse fazer uma transformação do planeta, que é o que nós estamos precisando. Assim, eu acho que não há dúvida que o planeta está colapsando, né? Não há mais dúvida. Essa semana eu ouvi uma notícia bastante, mais uma triste, né, e preocupante, que os oceanos subiram nos últimos 30 anos 9 centímetros. Parece pouco, mas se você for colocando isso em escala para mais 30 anos, vai sumir vários locais onde hoje moram pessoas, onde tem ilhas. E assim, não adianta nada a gente ter muita tecnologia, ter tudo isso, se a gente vai sumir também junto. Porque sem ser muito catastrófico, mas é uma outra alegação que eu faço no livro, que a gente não adianta ter toda a tecnologia que nós temos, todo o desenvolvimento que nós temos, todo o conhecimento que nós temos, se a gente sucumbir antes de tudo isso, né? Não vai dar
Eu
nem
comecei,
tempo de utilizar.
eu comecei a rir aqui, Henrique, porque essas informações, pelo menos a Fê, a gente trabalhou junto numa organização não governamental lá em 2005. E não foi de lá que a gente ouviu, a gente já ouviu lá de 82, né? Assim, ambientalistas
Interessante.
estão falando há pelo menos 50 anos, mais de 50 anos, tudo isso, né? E a gente só está vendo realmente as coisas tomarem uma proporção assim realmente desmedida, né? Mas é porque é muita descrença também, é muito, ah, isso é bobagem, isso não existe, imagina, isso é coisa de ongueiro, né? Como que era, né, Fê? De ambientalista, de gente, né, de terceiro setor, né? Quanto que eu já não ouvi isso? E eu estava, a Fê, na parte da parte da revista da ONG, enfim, de conteúdo, e eu na parte de captação de recursos. E eu visitava empresas. E eu chegava lá e falava, mas muito romântica, né? Com uma ideia muito romântica de que eles tinham que fazer. Nossa, eu sofri tanto isso, porque, olha, gente, não é que vocês são bonzinhos, é porque senão a gente, todo mundo vai sucumbir, né? Não adianta vocês continuarem isso, né, Fê? E é isso. E aí
Faz
passa quantos
20 anos
anos?
e pouca coisa mudou, né? Pelo menos da nossa experiência aqui, né?
Sim, Fernanda e Fabi, e essa é a preocupação. Foi isso que eu tentei trazer no livro mais uma vez a questão da. Eu gosto de usar essa palavra, a questão da sensibilização. Não há outra forma de a gente mudar essa situação que não seja sensibilizando. E outra coisa, outro fator também que é muito impressionante: a gente está sem líder. Essa é uma outra constatação que eu faço, que a gente está sem líderes para poder puxar esses processos que são necessários, tá? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui para a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por que que eles têm a ver com esse não egoísmo que a Fernanda falou aí? Depois eu falo dos líderes. Porque quando a ONU pensou nesses objetivos, exatamente ela pensou em algo maior, que unisse a humanidade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento humano também, e a minha empresa tem um propósito, tá? O meu propósito é desenvolver produtos tecnológicos, desenvolver pessoas, formar líderes. Está muito claro o propósito da minha empresa. Mas onde é que a minha empresa pode se encaixar com esses 17 objetivos da ONU? É isso que eu proponho no livro, que a gente escolha, ou as empresas passem a escolher ou adotar, vamos falar assim, um dos objetivos, ou um, ou dois, ou três, ou quatro, quantos elas quiserem, mas se for um já está ótimo, além do próprio objetivo dela. Dá para entender esse conceito? Porque, assim, cada empresa vai ter o seu propósito, né? Vai ter aquele propósito que está muitas vezes nas paredes, assim, quando a gente passa, tudo bonitinho, bem escrito, né? Mas ele não é o propósito maior que a Fernanda falou, que seria esse que vai ajudar a gente a se rever enquanto humanidade. Vou te dar um exemplo de um desses objetivos. Erradicação da pobreza, por exemplo. Se várias empresas adotarem esse para trabalhar, então, devagarinho, a gente vai erradicar na pobreza. O que eu escolhi, por exemplo, para minha empresa foi o Fome Zero e Agricultura Sustentável e Água Potável, que são dois, tá? Erradicação da pobreza e a agricultura sustentável e água potável são dois. Então, o que que eu fiz? Várias ações fora do que o propósito da minha empresa se propõe são orientados para esses objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Inclusive, eu tenho um trabalho que atua no município de Itapipoca, lá no estado do Ceará, onde a gente levou a água potável e a gente está trabalhando Nossa, essa palavra é horrível, gente. Erradicação da
Erradicação.
pobreza. Erradicação da pobreza, né? Fome zero e agricultura sustentável.
E
Então eu adotei alguns, entendeu?
sabe uma
Eu
coisa que
adotei
eu
uma
acho
ODS para mim.
interessante é que os objetivos de desenvolvimento do milênio, eles não são só para empresas grandes, que as pessoas às vezes veem e falam assim: ah, Ah, isso aí é para quem, para essas multinacionais, isso aí é para, né? E não
Sim.
é. Qualquer
Não, de forma alguma.
comércio,
Então, mas
qualquer.
isso precisa de ser disseminado de uma maneira didática, prática, entende? Quase que assim, pegando na mão, gente, isso aí é para
Então,
todo
é que ele não é
mundo.
muito divulgado assim pela mídia, né? Então, as pessoas, de modo geral, elas não têm conhecimento desses objetivos por uma questão de simplesmente não chegar isso até elas, né? Porque lá
Sim.
dentro de cada um deles, eles são bem colocados, assim, é tudo muito claro, né? Tem uns que é para educação, tem outros que são, enfim, tem para tudo,
Isso.
né?
Tem para
Saúde.
tudo, Fernando. Saúde, educação, vida na água, vida na terra, trabalho decente. São 17 objetivos, não vou lembrar de todos aqui, não, mas.
Do bairro poderia adotar qualquer
Então,
pessoa.
mas para
Perfeito.
alguém adotar, precisa isso essa informação ela precisa ser simplificada. Porque do jeito que tá, eu acho
Ah,
que
sim,
fica muito
entendi. É,
distante.
realmente
Não,
ela
faz
passa
sentido.
essa impressão de que isso é só para os grandes, né? Só
Pois
para
é.
as multinacionais, né?
Pois.
Realmente, é verdade.
Então,
Sim,
Henrique, fica aí na a dica.
Fica a dica, viu, Ono?
É.
Mas
ó, vou falar uma coisa para você que hoje eu estava fazendo um post,
Tá
né?
fugindo aqui.
Tá fugindo?
Não, o
Tava
meu
fazendo.
tá escorregando, mas pode falar.
Tá. Eu estava fazendo um post porque eu trabalho com educação, então eu estava falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, e o próximo post vai ser que o programa de educação emocional que eu desenvolvo atende alguns, né, alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O primeiro deles é a educação. Né? Mas tem outros
Sim.
também que a gente consegue atuar. E dentro das 10 competências lá da BNCC, a gente atinge também um 6. Então, isso tudo eu estou tentando trazer de maneira simplificada. Então, eu acho que faz sentido a gente fazer essa força-tarefa também, né? Para
Ajuda,
poder
né? Sim.
falar o que que é isso, pegar na mão, quase na mão, assim, sabe? Desenhar. Olha isso, você
E
pode
esse espaço
fazer.
que vocês estão dando é muito importante para. Eu acho que eu nunca tinha falado dessa forma. Olha só que interessante, eu nunca, em algumas entrevistas que eu tenho dado, eu nunca tinha falado exatamente dessa forma. De as empresas, fora o propósito delas, cada uma adotar uma ODS, uma ou mais. E dá para ir mais longe, porque assim, não tem só as metas, desculpa, não tem só os objetivos, tem 169 metas que já
Então,
estão bem escritas. Então, por exemplo, na erradicação da pobreza, ele fala qual é o mínimo em dólar que as pessoas precisam ganhar. Então, está muito bem definido, está tudo ali para as pessoas pegarem e utilizarem. Agora, como é que você faz essa ponte? É o diagnóstico que eu estava falando, líder. Gente, a gente só vai fazer isso se a gente tiver líderes e pessoas que se preocupem com pessoas. Tá? E aí não é o líder só dentro da empresa, não. É a Fabi. Né? É todo o nosso ecossistema aqui, a Fernanda, é todo o nosso ecossistema de pessoas que se preocupam com pessoas e entendem que isso é importante. Então, uma das coisas que a gente precisa urgente é voltar a ter lideranças capazes de fazer essas pontes, de unirem pessoas, de trazerem esses objetivos para dentro das organizações, não pensar só no capital. Pensar no bem-estar das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E o que a gente vê hoje no mundo é o quê? Na Rússia, um líder completamente. Não sei nem que adjetivo já mais fale dele, descontrolado, ou sem noção nenhuma do que é o mundo. Em vários locais do planeta, a mesma coisa. A gente vê líderes cada vez mais. Empoderados de ódio, de raiva, de tudo que a humanidade não precisa, sem o menor tato para falar com as pessoas, sem a menor preocupação em dizer coisas que podem matar tanto quanto armas. Eu digo que uma palavra de um líder mal usada pode matar pessoas, pode destruir coisas tanto quanto armas. Então, assim, é isso que a gente está experimentando. Infelizmente, a gente tem o quê? Hoje, líderes jovens, que são pessoas muito com muita vontade, como a Greta, que eu sempre falo, mas infelizmente é uma pessoa ainda muito jovem, né? Não tem todo aquele, não tem aquele, como é que eu digo? não tem tanto eco, não é tão ouvido como deveria ser. Então, a gente precisa formar líderes mesmo, hoje dentro das organizações, que são a base da sociedade, são as organizações, aí não tem jeito, a gente não tem como fugir das empresas, e dentro delas começar a fazer um processo de esses líderes levarem essa mensagem para que isso vá se multiplicando num ciclo, como eu chamo de ciclo positivo.
Eu até coloquei aqui, né? Eu exibi aqui que o Léo falou. Adoro esse tema. É sobre o que você do conceito lá de células caóticas, né? É isso?
Isso, células sociais caóticas.
Isso. E aí ele falou agora. É sempre sobre pessoas. Com certeza, gente. Eu acho que a gente precisa despertar para isso. É sobre pessoas, né? Esses líderes, assim, ou essa. Eu entendo, não sei, Henrique, eu sinto muito, e é muito intuitivo, muito nessa questão de observar e de fazer estudos mesmo, de caótico, né? enrolou aqui para eu falar. Vocês estão me
A gente tem que
ouvindo?
falar que nem paulistano, tem nenhum pessoal de São Paulo, é caórdico, aí pronto, fica
É
fácil de falar.
caótico. Ah, então tá bom, bem São
Caórdico.
Bernardo do Campo, né?
Caórdico, isso, vem São Bernardo, caórdico, pronto.
É bem São Bernardo do Campo, é caótico, né? Não tem problema, né? Enrolei.
Pronto, ó,
Puxar
Fabi
esse
já
erro.
falou certinho agora.
Ótimo,
Ai,
obrigada,
meu Deus.
porque eu tava super. É que o Léo, se ele pudesse falar aqui, ele ia falar mais carioquês, né? Bem
É.
carioca.
Sim,
Mas
não.
eu até perdi o raciocínio aqui já. Segue, segue. Já dá, já, pronto. Mas tá bom, tá bom. Uma hora volta. Ah,
Vambora,
eu
vai.
tava falando que eu sinto muito essa coisa mesmo. O Léo colocou aqui, aí eu me perdi. Eu sinto muito que que a gente precisa ter realmente algo para poder, sabe, chacoalhar mais a gente, porque poxa vida, a gente fala isso há muito tempo, né? A gente tem dito isso há muito tempo, tem se pedido você, outros tantos profissionais, outras tantas pessoas têm dito isso, né? A gente precisa realmente se unir para um projeto comum à humanidade, não é mais nem à sociedade, é a humanidade,
É a questão da humanidade mesmo, Fabi. Mas olha que engraçado. O meu diagnóstico pode estar errado, sim. A questão do líder, que eu falo que a causa raiz dos nossos problemas é um capítulo do livro. Ele chama Líderes. Falta de líderes, aliás. Falta de líderes causa raiz dos nossos problemas. Porque, assim, gostemos ou não, a humanidade sempre foi feita de liderança, tá? E a gente sempre seguiu líderes. Só que hoje, como eu falei, com essa polarização extrema, cada um falando uma coisa e cada ser humano achando que vai resolver o problema sozinho, aí é que o papel do líder é importante mesmo. Só que o líder também se degradou, porque ele está dentro de organizações, aí fazendo meio que um conjunto do que a gente já falou aqui. Ele está dentro de organizações que só visam o capital, que também ele é orientado, infelizmente, para dar lucro e não para olhar para pessoas. Então, o que eu proponho realmente é uma formação de lideranças com olhar humano, que saibam unir pontas, que saibam servir, que estejam a serviço do outro, porque esse é o maior papel da liderança que eu falo, é servir, é ser um facilitador, né, um indutor do processo de melhoria das pessoas. O líder que escuta, porque aí ele vai conseguindo escutar, ele vai conseguir ver o que que as pessoas têm para oferecer em termos de soluções. Né? No outro podcast foi muito interessante, a pessoa falou assim: Nossa, Henrique, mas eu sempre ouvi falar que o líder é aquele que fala, 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 fala. Eu falo: Não, o líder escuta, 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 escuta. Porque é da escuta que ele vai tirar o entendimento do propósito da pessoa, do que ela está precisando, se ela não está bem no ambiente de trabalho, se ela está com algum tipo de problema psicológico, se ela está precisando desenvolver algum skill, alguma competência, como a gente fala. Então, vocês entendem como é um processo de inversão. É um processo de escuta dos líderes dentro das organizações para que eles tragam as pessoas juntos. E eles trazendo as pessoas juntos e dizendo: olha, gente, tem objetivos aqui que a gente podia trabalhar num objetivo maior do que o de cada um. Vamos junto. Esse tipo de coisa parece meio. Como é que a gente chama? Não é idealista, assim. Utopia,
Utopia?
pronto.
Não, mas a
É,
gente é,
parece
pelo
utopia,
menos
mas
eu
não é
sou movida por
utopia.
utopia, entende?
O Léo fez um comentário legal aqui, eu coloquei, desculpa, bem no meio da fala da Fabi, mas que ele dá um exemplo aqui da GAIN, né? Global Eco Village Network, que fez uma versão das ODS bem interessante também. Bem interessante também, mas focada em regeneração.
Eu gosto dessa
Olha que
palavra.
Bacana.
Regeneração.
Olha que bacana. Olha que bacana.
Então,
gente, tá tudo fácil.
Né? É isso,
o que me assusta, né? O que me assusta é a gente ter hoje o conhecimento que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, os recursos que a gente tem e não usar isso a favor do ser humano. Isso é loucura. Isso é uma completa insanidade. Inclusive, assim, é uma discussão que se está tendo hoje, se vocês me permitem, eu gosto de cutucar numas coisas assim bem, como é que se diz, bem, que algumas pessoas vão falar, poxa, acho que esse cara está ficando maluco. Mas, assim, hoje se abriu
adoro
uma discussão...
Adoro gente maluca, Henrique. Adoro gente maluca. De perto, ninguém é normal.
De perto, ninguém é normal. É verdade. Mas, assim, a gente está numa discussão completamente sem sentido hoje sobre inteligência artificial. E aí eu posso falar como psicanalista e eu posso falar como uma pessoa que é da área de TI. A gente está numa discussão completamente infundada, que não faz o menor sentido. A gente está pensando assim, quantos empregos a IA vai tirar das pessoas? A pergunta não é essa, é quantos empregos ela pode gerar com a capacidade dela. É totalmente diferente. Eu falo no livro uma coisa que já me disseram assim também que é loucura, mas eu digo assim, olha, a gente não falta trabalho, falta emprego. Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Se o planeta se unir em torno das ODSs para resolver os problemas da humanidade e do planeta, não vai faltar trabalho. Eu não tenho dúvida disso, não vai faltar trabalho. Porque, assim, pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho, você vai treinar, e se precisar ir para o meio do oceano tirar plástico de lá, a gente vai ter pessoas para fazer isso. Se precisar pessoas para reflorestar a Amazônia ou outros biomas devastados, nós vamos ter. E aí, respeitando, claro, o propósito de cada um. Mas se você se unir em torno de objetivos maiores, não vai faltar trabalho. Então, eu digo no livro que, inclusive, nós vamos resolver o problema do desemprego no mundo.
Pois é.
O que é uma loucura, né? Eu falar isso aqui assim, tipo, uma tranquilidade. Nossa, um dos maiores problemas que o planeta tem é de desemprego. Mas é porque a gente não foca naquilo que a gente precisa fazer. A gente foca em outras coisas, em produzir qualquer coisa, menos aquilo que interessa para o planeta e para a humanidade. Parece lógico isso, né?
Não, eu acho que faz todo sentido isso. E sim, é possível acontecer isso, né? E eu entendo que, assim, tem estudos dizendo que 65% das crianças que estão na educação básica hoje irão trabalhar em trabalhos que ainda não existem. 65%.
Perfeito, né? Isso é um ótimo exemplo.
Aí você tá falando, você fala, uau, gente, mas peraí, muitos irão desaparecer e tantos isso. Outros serão criados, assim como você trouxe, que a gente nem tem ideia ainda. Pode ser esses que você trouxe como exemplo, que eu acho que é perfeito, e tantos outros que a gente nem sabe ainda, e a gente está vendo isso, nós estamos vendo isso acontecer já, né? A gente já está pegando, assim, várias coisas que antes existiam e que não existem mais, e que acabou, tipo, locadora de videocassete. Né?
Sim, exatamente, por isso que essa discussão é infundada, Fernanda e Fabi, assim, é totalmente infundada essa discussão. Por quê? Porque a tecnologia... eu digo que ela é uma constante. Por que ela é uma constante? Porque ela vai sempre se transformar. Tá? Então, nós já tivemos essa discussão quando teve a Revolução Industrial. Nós já tivemos essa discussão quando surgiu o smartphone. E agora nós estamos tendo por causa do chat GPT.
Pois é.
Só que daqui a 50 anos, nós estamos tendo essa discussão por conta de outra inteligência artificial, de um robô, de alguma outra coisa. Então, não é esse o ponto. O ponto não é esse, em todas essas décadas nós nos adaptamos. Hoje a gente tem um smartphone achando que ele ia substituir, ia fazer um monte de tragédia no mundo, e não, pelo contrário, ele trouxe bastante benefício. Mas quem é que decide isso? É o smartphone? É o chat GPT, se eu perguntar para ele vai sair andando ali de dentro e vai fazer alguma coisa? Não, né? Ou pelo menos está muito longe de ainda ser isso. A gente precisa de pessoas para viabilizar isso. Então não é questão da inteligência artificial, não é questão da tecnologia, não é questão de dinheiro, porque tem 100 trilhões de dólares sobrando no mundo. Então é
É, não é
decisão
uma
de
questão
querer.
de riqueza, é uma que... não é uma questão, porque a riqueza
Não.
existe, trabalho existe, pessoas existem. Eu acho que tem muito o que é, na boa, assim, maldade desses grandes veículos ou dessas pessoas que traz esse tema é como esse sensacionalismo mesmo, né? Que vai ser uma catástrofe, vai
Né, para
acabar,
causar
vai acabar.
pânico, né?
É,
Para causar
gente,
sim,
porque deve
é
ter algum
sim.
interesse, né, sórdido por trás aí.
Claro,
Obviamente.
o capital. E aí a gente vai ficar rodando em círculos aqui, porque a gente vai falar de novo que isso só acontece porque você tem empresários, donos de empresa, grandes detentores de capital que só pensam no capital. Ele não está pensando, né? Não está pensando no ser humano que está do lado dele. E o mais curioso é que a gente não precisa cair nessa armadilha que todos nós devemos ser iguais. Isso é uma outra armadilha que foi vendida, que é um monstro que foi criado e que de fato não é verdade. Assim, a gente pode ter um planeta muito mais equilibrado, sendo que algumas pessoas vão morar no interior do país, ali com a sua vidinha simples, sem demérito nenhum, vão trabalhar, vão produzir, vão ser felizes. Eu conheço muita gente assim, né? Que até nessa comunidade, como eu falei lá em Itapipoca, são pessoas muito simples, muito humildes, mas que vivem muito bem e não querem sair dali de forma alguma. O problema é que a gente está fazendo isso de forma muito assimétrica. Ou a pobreza é muito grande, não, vou trazer outro dado, não dá para toda a renda do planeta estar concentrada na mão de 1% da população. Isso também é loucura. Mas na hora que a gente começar a distribuir, o que essas pessoas não entendem é que eu não vou dar um iate para cada um, que eu não vou dar um apartamento de 500 metros quadrados para cada um. Eu simplesmente vou fazer com que outras pessoas consigam viver de acordo com os valores e com o propósito dela, o que gera um grande ganho para o mundo, para o planeta, se a gente pensasse assim. Então eu não sei que medo é esse dos detentores do capital de abrirem essa mão. Sendo que essas pessoas não querem tomar o lugar delas, entendeu? Muitas delas não querem tomar o lugar delas. Então, os líderes têm que falar isso todo dia, a gente tem que ter um programa desse todo dia, vocês têm que continuar batalhando aí ou batalhando aqui, e a gente vai falando disso todos os dias para poder ir sensibilizando as pessoas.
É, eu entendo que isso é tomada de consciência mesmo, né? A gente está numa crescente de tomada de consciência, né? Pelo menos eu sou muito otimista, e não porque eu sou romântica, né? Nessa visão utópica, é porque
Eu
eu
entendo.
percebo isso, eu vejo isso, desde que, enfim, estou aí, né? A gente trabalhando, eu vejo isso, essa tomada de consciência, né? Eu observo muito. Mas eu entendo que essa questão da sustentabilidade, de ter um planeta sustentável, vai começar dentro de cada um. Porque você não dá aquilo que você não tem, né, Henrique? Então, assim, as
Sim,
pessoas,
perfeito.
assim, eu acho que perfeito você trazer essa questão da liderança, é muito importante, mas cada ser precisa olhar para dentro e ver o seu propósito e os seus valores, porque as pessoas estão perdidas, as pessoas estão
Sim.
adoecendo por conta dessa ausência de propósito, por conta dessa questão só do recurso financeiro, e aí ela se apega naquilo, e chega uma hora que não faz sentido. E ela fala, cara, o que que está acontecendo? Porque assim, vício, consumo desenfreado. Tudo e isso está sendo exacerbado cada vez mais por conta desse vazio interno, dessa ausência. De falar, gente, não é possível. Bom, eu fiz tudo que me pediram. Eu estudei, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, comprei casa, comprei carro, casei, tive filho, papai, e toda aquela, né, aquela cartilha que a
Toda a
sociedade
cartilha.
falou que a gente vou em restaurante, enfim, tudo aquilo, né? Faço atividade física. Mas tem um vazio dentro de mim. O que que é isso? Porque tá tudo para fora, tá tudo para o externo.
Sim,
Enquanto
sim.
faz
Que não
sentido
existe
isso?
amor.
Nunca se tomou tanto remédio psiquiátrico como hoje, né? Como nos tempos atuais.
E nunca se encheu tanto os bares também, né, Fernanda? Assim, de segunda a segunda.
Também.
É,
Porque não só
é que eu vou
bares,
pegar o
assim, gente.
gancho.
Vai lá,
É que eu vou
gente.
pegar.
Você
Não,
não.
é que eu ia pegar o gancho da Fabi, pegar o gancho da Fabi. É que isso eu já tive outras discussões também em outros momentos e programas falando dessa questão. É, a Fabi falou de uma questão de um ser humano estar procurando subterfúgios, né? Desse vazio que ele encontra. E os bares são isso, é a bebida, é o cigarro, é a droga, enfim, a balada desmedida. Então, assim, são coisas que são importantes, a gente precisa ter como válvula de escape. Mas quando você começa a fazer isso de forma sistemática, isso começa a virar realmente uma patologia, tá? E o que a gente vê muito na mesa do bar, na rodinha do bar e no café da empresa, são as pessoas falando mal da empresa, são as pessoas falando mal do chefe, são as pessoas falando mal que elas não suportam mais aquele ambiente de trabalho. Estou trazendo um pouco aqui para esse mundo corporativo de
Sim.
novo, porque isso é uma verdade, gente. Eu não estou falando aqui, não estou inventando nada. A maioria assim, a grande parte desse, quantas vezes eu já fui para bar para poder exatamente fazer isso? E eu me incluo. Já fui para exatamente falar mal do chefe, falar mal de todo mundo, porque era infeliz onde eu trabalhava e eu não via a hora de sair daquele lugar. E hoje, exatamente com esse propósito, que é ajudar o próximo, que é difundir essas ideias, você vai substituindo essas coisas nocivas, mesmo que de vez em quando você precise um pouquinho delas também, mas assim, você vai substituindo essas coisas nocivas por um propósito maior, que é fazer algo positivo para todo mundo. E isso vai te alimentando o tempo inteiro. Se você só vive dessas coisas muito rápidas, isso queima rápido também, e você logo vai atrás de outra coisa. Então,
Total.
assim, esse vazio que a gente está experimentando é um fato que está aí, a gente vai ter que trabalhar em cima dele. Infelizmente, assim, você faz uma postagem de uma pessoa que é famosa, 1 bilhão de pessoas vem. Você fala de ODSs aqui, né? A dificuldade é muito maior, mas a gente está na luta.
É verdade, eu
Quem foi?
comentei sobre isso outro
Quem que
dia.
falou
Eu
do
falei
Galvão
do.
Bueno? Do Galvão Bueno? Quem que falou?
Não, eu falei de uma live que eu estava vendo. Vendo, não, eu vi no, numa rede social sobre uma live que teve de uma menina que estava contando de uma vida pessoal dela, uma menina do funk. Bateu 1 milhão de visualizações essa live. Então, assim, e era um assunto, até assisti um pedaço, mas o que que ela falou, né? Para entender, era. Basicamente falando da vida dela, né? Enfim, nada
Pois é,
assim.
mas aí o vazio atrai o vazio, né? É mais ou menos isso. Então a gente tem que fazer essa roda girar ao contrário, né? A gente tem que fazer essa roda girar ao contrário e é pela palavra mesmo, é sensibilizando. Eu digo que muitas vezes eu falo mais de pessoas, mais de amor. Tem um apêndice no meu livro chamado Amor Incondicional, que eu digo o amor incondicional, ele não é o que a gente imagina, que é um sentimento só puro, só benevolente. Pelo contrário, ele é um sentimento embebido de raiva, de tristeza, muitas vezes de rancor. Mas você só experimenta amar incondicionalmente quando você é capaz de suportar aquilo que você não gosta no outro. Aí é amor incondicional. Porque amar quando você acha, né, tudo igualzinho, ou quando você está batendo tudo que você esperava, é fácil. Amar colocando a mão no bolso para dar para os seus colaboradores, quando você tem bilhões e bilhões de reais, é fácil. Agora começa a tirar dinheiro do bolso às empresas para ver uma qualidade de vida melhor nos seus colaboradores, perdendo um pouco da sua margem de lucro. Então, assim, aí eu quero ver se você ama o outro incondicionalmente. E esses exemplos eu tenho tentado dar, não só na minha empresa, mas tenho tentado passar isso à frente. Porque, assim, eu não quero ficar fazendo aqui autopromoção minha, longe disso, nem dos meus negócios. Mas quem quiser falar com meus colaboradores, fique à vontade. Porque você vai ouvir deles talvez outras coisas que nunca se ouviu numa empresa, né? Eu
Mas,
prefiro perder.
Henrique, eu acho que não é autopromoção, é uma questão assim de você falar, se eu estou falando, eu primeiro preciso fazer. Porque aquela velha
Sim, faz
história
sentido.
do que aquela velha história de que. Porque assim, a gente trabalhou em organizações, uma organização de meio ambiente, então, e eu trabalhei depois numa outra organização sociocultural, e eu trabalhei por 12 anos com captação de recursos, né, com responsabilidade social. Então, essa construção de bater na porta e pedir patrocínio e falar: olha, você tem a sua marca aqui, bem bonita, sabe, do lado das crianças tocando, ou do, né, cuidando do meio ambiente. Então, assim. Muitas empresas, muitas, não foram poucas, não. E a gente foi em grandes empresas, né? Portes grandes, enfim, etc. Médio e pequeno. Muitas começaram para fora. E aí eu estou falando de empresas que são organismos vivos. Por que são organismos? Porque são feitos de pessoas. Então, a empresa ela tem a identidade do dono dela. E ela é feita de pessoas. E aquelas pessoas que se juntam ali forma aquele corpo, aquele organismo vivo, e aí realmente e elas faziam para fora, não se sustenta mais, isso não pode mais se sustentar, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem, não faz sentido, entende? A gente precisa partir de isso, então você trazer as suas, o que você faz é muito importante, porque olha, eu estou falando, mas eu faço primeiro, faz sentido?
É verdade, isso? Fabi. Faz todo sentido e você acabou exemplificando de novo, né? Acho que involuntariamente ou inconscientemente, como a gente fala na psicanálise, você acabou de falar que a empresa, né, é um organismo vivo e que ali ela tem que ter o quê? A distribuição equitativa, vamos falar assim, né? De uma forma que todas as partes daquele organismo consigam realmente se beneficiar. Não faz sentido mais hoje o que você falou de ser para fora, né? Tem que fazer para dentro, tem que fazer para todos os seus colaboradores. Eles precisam se sentir bem, e aí não pode ser só da boca para fora, realmente. É, você tem que tirar a mão, tem que colocar a mão no bolso e pagar mais, e parar para escutá-los, como eu faço. A gente se reúne, a gente se escuta, a gente debate, cada um pode falar aquilo que quiser. Manda uma mensagem para mim, Henrique, eu estou com uma ideia aqui, a gente não poderia fazer assim, 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 assim? Poxa, por que não? Né? Agora, se fechar no seu mundo e achar que quem está ali é uma pessoa que vai estar te servindo, é que esse conceito precisa sumir urgentemente e está totalmente ultrapassado. E eu volto a dizer, se não fosse verdade o que a gente está falando aqui, que as pessoas não se sentem identificadas onde elas estão, a gente não tinha tanto afastamento do trabalho por problemas psicológicos, a gente não tinha tanta pessoa insatisfeita com o trabalho. A gente tem pesquisas que demonstram que quase 70%, 80% das pessoas se sentem insatisfeitas com seus ambientes de trabalho, o que é assustador de novo. Então, assim, a gente vai voltar sempre para esse ponto. A gente está indo para caminhos muito perigosos e a passos cada vez mais rápidos, no sentido de essa não combinação de satisfação das pessoas com satisfação das empresas pode fazer com que a gente realmente acelere muito esse o que eu chamei de colapso que a gente está vivendo no planeta e está muito perto. Eu fico bem assustado com isso.
Com certeza. Só complementando o que vocês estavam falando, com relação a essa... tem até um termo que é uma... Mais na área ambiental a gente usa, né, que é aquele greenwashing, que é você passar uma maquiagem verde, uma tinta verde...
É verdade.
E fingir que está tomando atitudes realmente ecologicamente corretas, sustentáveis, né? E faz isso da boca para fora, mostra, faz reportagens lindas, só que lá dentro é tudo mentira. Então, assim, isso também é uma coisa que muitas empresas já foram pegas fazendo isso e fica muito feio, né? Porque não era real.
Fica muito feio. Eu já ouvi essa expressão, esse termo. E, assim, é duro, né, a gente estar aqui falando, principalmente para mim, que estou dentro, né, eu estou dentro das empresas, estou dentro das organizações, e vejo elas como a mola mestra do que a gente precisa, onde a gente precisa atuar para transformar tudo isso. A gente não pode imaginar um mundo sem as organizações, né? Aí, sim, seria uma utopia muito grande. A gente precisa das organizações, elas estão aí como um organismo vivo, como parte do planeta, como parte da sociedade. Agora, realmente não adianta fazer maquiagem, né, Fernanda? Muitas delas até dizem que fazem bastante cuidado com o meio ambiente, quando na verdade a gente sabe que não tem, e começa inclusive dentro de casa com seus próprios colaboradores. Porque se eu entro num ambiente de trabalho e as pessoas já começam a me dizer que estão insatisfeitas ali dentro, não adianta o que a empresa está fazendo para o meio ambiente. É, ela já está errada, assim, de antemão. Porque ela precisaria primeiro olhar para os próprios colaboradores dela e começar a distribuir renda. E começar a distribuir renda, né? Esse é um outro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a distribuição de renda no planeta. E aí a gente vai estar sempre falando de um deles, porque é importante que as empresas entendam que realmente precisam abraçar esses objetivos e começar, nem que seja pouquinho, como você falou, no comércio, pode ser algum no comércio da esquina, não precisa ser numa empresa grande. E eu acredito que a gente só vai conseguir, inclusive, fazer essa transformação de baixo para cima mesmo, tá? É ali numa capilaridade bem no boca a boca. Porque as empresas grandes são muito fechadas para ouvir isso, esse discurso, são muito fechadas, infelizmente. É assim, ó, vamos dar treinamento para os colaboradores? Vamos. Quanto custa? 2.000. Ah, não tem, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. É assim. Então, esse é um problema grave que eu passo. Um problema gravíssimo. Todo mundo diz que quer o melhor para os seus colaboradores. Todo mundo diz que quer treinar os seus líderes. Aí você vai lá, entende qual é o problema, a dor e tudo mais. Quanto custa? Ah, custa isso aqui. Não, então isso a gente vai deixar para depois, porque tem outras coisas para fazer. Essa é a grande prova de que a empresa não está preocupada com pessoas. Essa é a prova prática. Vamos dizer assim, que a empresa não está preocupada com pessoas. Se você associar dinheiro a desenvolvimento humano, as empresas dizem que não tem dinheiro.
Mas ainda está muito naquele lugar, né, Henrique, dos valores. Aquilo que está escrito nas paredes, os meus valores, de fato eles seguem, de fato é feito isso, entende? Então, isso eu acho que tem ainda muita contradição das pessoas, das empresas mesmo, sabe? Eu trabalhei em organizações, eu trabalhei em empresas, eu trabalhei em organizações não governamentais, terceiro setor. Então, assim, nem visa o lucro, que tinha valores e não seguia, fazia totalmente o contrário. Quando eu fui descobrindo isso, falei, não faz sentido, gente. Se eu tiver que, né, realmente trabalhar numa organização que não segue aquilo que falou, aqueles valores não faz sentido. Então, assim, eu acho que eu entendo que a gente está entrando no momento da integridade, sabe?
Sim.
E a gente precisa, e aí a integridade ela precisa ser individual para a gente poder. Então, eu falo que o desenvolvimento é individual para o impacto ser no coletivo. Porque
Sim.
tem muita contradição no ser humano. O ser humano não é honesto, ele não é íntegro. Logo, você não consegue ser com nada. Faz sentido isso, gente? Ficar veemente aqui. Eu começo a ficar
Não.
animada com isso. Mas eu acho que é isso, é a desonestidade com si mesmo, em primeiro lugar.
É que o
A
papo está muito
ausência de
bom aqui.
integridade.
Vocês
Pois é.
estão me deixando muito à vontade para falar umas coisas que depõem contra o ambiente que eu estou, entendeu? É complicado. Aí depois as pessoas vão assistir aqui a nossa live, que vai bater mais de 1 milhão, tenho certeza. E aí o
Amém.
pessoal vai falar assim, poxa, mas esse cara está falando mal das organizações.
Não, não,
Ele
não
está
é
dizendo que
mal,
as
gente.
organizações, sabe?
É a
Às vezes eu tô,
verdade.
eu, é,
São
eu, às vezes eu
algumas
penso muito nisso.
constatações apenas, né?
Pois é, são fatos.
São algumas constatações. As pessoas estão adoecidas. A gente tem o terceiro motivo de afastamento no Brasil é doença relacionada a transtorno comportamental. As pessoas falam mal de todo mundo no café. As pessoas falam mal do chefe nos
Uma
bares.
coisa
As
errada, né?
empresas não cumprem os valores que estão nas paredes, muito menos o propósito. E assim, nós vamos vivendo de um engana o outro e vamos
E até
empurrando,
quando?
empurrando. Até quando? Aí está muito perto do. Está muito perto. Assim, quando eu digo perto, não é 10, 20, 30 anos, não, gente. Mas
Não.
quando a gente vai numa escala de talvez 50, 100 anos, o planeta talvez não suporte mais tudo isso que nós estamos fazendo com ele. Tá? Isso é fato, assim, não vai suportar. Essa assimetria de pobreza, de degradação, de pessoas passando fome, de pessoas insatisfeitas nos seus ambientes de trabalho. Isso não se sustenta mais. Isso é fato. Então, assim, aí o ser humano precisa de uma pandemia, né? A gente não se move por amor, como eu falo, a gente só se move por dor. E a pandemia mostra algumas das minhas teorias. Por exemplo, nessa pandemia, a gente só conseguiu fazer vacina porque muitos desses laboratórios trocaram experiências que eles já vinham acumulando de muito tempo.
O futuro Mas eles é era... coletivo.
O futuro é coletivo.
É total.
O futuro é colaborativo. Não tem mais...
É lindo isso, gente.
O futuro é colaborativo. Olha que bacana se a gente pensar nisso, Fernando e Fabi. Imagina que a gente tivesse todos os laboratórios, cada um trabalhando naquilo que eles acham que precisam, certo? Mas que eles não competissem entre si, que eles colaborassem o tempo todo, eles trocassem informações, eles não iam produzir coisas iguais, mas eles iam trabalhar para um bem maior, que seria produzir algo para trabalhar a saúde, a melhoria de qualidade de vida do ser humano e da humanidade. É loucura isso, pensar isso? Eu falo no livro esse exemplo. Por que que a gente não faz isso? Por que que a indústria automobilística não se junta, em vez de um ficar competindo com o carro do outro? Por que que eles não se juntam para criar meios de locomoção, cada um no seu estilo, mas que beneficiem todo mundo? Por que que eles precisam ficar competindo?
Pois é, mas esse daí, para mim, é o meu sonho, é meu sonho de vida, de viver nessa, na humanidade, mas o povo vai prender a gente, que vai pensar que a gente é...
Mas você vê que cada um pode continuar fazendo aquilo que gosta, aquilo que deseja, com esse propósito maior. Isso é muito interessante, é um paradigma que a gente precisava quebrar, mas é exatamente isso. Eu trabalho para empresas de saúde. Por que que elas não se juntam também? Mesma coisa. Por que que elas não se juntam para prestar saúde para a população? Se o propósito é prestar...
Pois é. Henrique, oh, meu Deus do céu, eu estou junto com você, estou aqui, estou junto com você, estamos, né? E quero muito que isso aconteça, porque é isso que a gente falou, a gente tem riqueza. Não falta riqueza, não falta.
Não falta riqueza, não falta recurso.
O problema é que tem poucos com fortuna acumulado. Aí a gente vai ser chamado de comunista aqui.
Não, gente,
mas, acumulado, mas, entende? É para poder...
A gente não está falando da... A gente está falando de fortuna, coisa
isso,
que a gente não, nem imagina.
E empresas se unirem para trabalharem por um propósito, isso está longe de ser comunismo, tá, gente? Até porque isso também é a loira do banheiro, tá? Comunismo e capitalismo é lenda. É lenda hoje no mundo. Não existe mais esse conceito. Você vê, os Estados Unidos é capitalista quando os bancos quebraram lá em 2000 e...
2008.
2008. Quando os bancos quebraram, eles injetaram junto com a Europa cerca de 5 trilhões, eu acho que até mais de 5 trilhões de dólares na economia. Ué, se é capitalista, deixa quebrar, meu amigo.
Pois é. Cada um precisa por si, né?
Cada um por si. Então, assim, não precisa o governo injetar trilhões de dólares para os bancos não quebrarem. Ué, quem faz capitalista é esse que coloca dinheiro em banco. Aí você vai na China, que dizem que é um país comunista, é o país que mais tem reserva em dólar no mundo. E tem um comércio frenético com o planeta inteiro. Então, assim, esse conceito de comunismo e de capitalismo também já está bem ultrapassado e as pessoas ainda ficam na internet, nas redes sociais, brigando com isso.
Pois
que é.
É
uma outra loucura. Eu não
consigo
entender.
É outra
entender.
Insanidade, né?
É outra insanidade. É outra insanidade completamente. Então, assim, a gente está botando o nosso foco, a nossa mente, para pensar coisas que não nos levam a lugar nenhum. A gente precisa começar a pensar em coisas que vão nos tirar dessa situação que nós estamos. Seja nos abraçando, ou seja daqui a 20, 30 anos, 40, com outra pandemia, ou com coisas muito piores que estão por vir, se a gente não mudar o nosso estilo de vida hoje. Se a gente não começar hoje a distribuir renda, se a gente não começar a ter um propósito maior, se a gente não formar líderes, se a gente não distribuir renda, se a gente não trabalhar para o ser humano, tirar essa ideia de que o capital foi criado lá, muito atrás, antes da Revolução Industrial, para ser meio de troca. Hoje o dinheiro é um bem a ser produzido. E, de novo, nada contra bancos, mas você não pode ter um produto sendo gerado indiscriminadamente, como está sendo hoje, dinheiro. Porque você gera dinheiro, você não traz um benefício para o mundo. Você não traz nenhum benefício para a humanidade. Eu trago esse dado, gente, aqui no livro. Você tem 100 trilhões descasado hoje do PIB. 100 trilhões, vocês têm noção do que é isso? O PIB mundial está em torno de 70... Não, não esse ano. Eu trago aqui, acho que foi 2000 e... Enfim, uns 5 anos atrás, o PIB estava em 70 trilhões e o dinheiro em circulação no mundo estava em 170. Então, a gente tinha 100 trilhões de dólares sobrando. Então, esse descasamento, ele é porque a gente produz dinheiro. E esse dinheiro vai para a mão de muito poucas pessoas. Ele não traz benefício para ninguém. Então, se a gente não começar a colocar a mão nesse tipo de coisa, se a gente não começar que PIB não pode ser mais referência de desenvolvimento, e não é, porque dá a impressão de que o PIB ele pode crescer indefinidamente e não vai trazer nenhum problema para a humanidade, e não é assim, porque do outro lado você não tem uma fonte inesgotável de recursos. Uhum. E a gente já falou exemplos também aqui de coisas que... Se o PIB aumenta, a qualidade de vida do ser humano piora. Então, a gente tem que ter outras medições. A gente tem que ter o que eu chamo de índice de satisfação humana, que é o ISH. Eu proponho a gente ter o ISH, que é um outro parâmetro para a gente medir a felicidade da pessoa. Que é basicamente o seguinte: se ela está satisfeita com a vida que ela leva, seja onde for, e se ela atende às necessidades básicas dela, pronto. O ISH dela está lá em cima e o PIB dela pode estar lá embaixo. Porque tem muito local aí pelo meio do mato, como eu falo, que o PIB nem chega, nem conta. Uhum. Não consegue nem pegar essas pessoas. E não quer dizer que elas não têm um índice de satisfação humana bom.
Pois é.
Tá tudo...
É porque não tem relação, não é relacionado. É que a gente entendeu, enfim, essa uma das medições aí que você trouxe, tem essa relação, né? Mas é isso que você falou, né? Lá no início,
tá,
né?
Está relacionado a você... acumular recursos, né?
Recursos, isso. E não é isso, porque o acúmulo de recursos hoje ele se mostra totalmente ineficaz. Assim, o mundo não tem mais como vender 1 trilhão de automóveis, o mundo não tem mais como vender trilhões de garrafinhas de água. Então, assim, a gente precisa começar a focar naquilo de novo que a gente falou no começo, que traz satisfação para o ser humano. É simples então, assim.
Mas eu entendo, assim, eu falando da minha experiência, tá? Para eu poder saber o que me traz satisfação, eu precisei fazer um trabalho interno. Sim. Tá? Uhum. E um trabalho interno, e assim, muito também da minha jornada enquanto Fabiana, enquanto profissional, trabalhei em organizações. Então, eu fui buscando também mudar o meu estilo de vida, entender que eu não precisava de muito. Então, hoje eu tenho pouco, e o pouco que eu tenho é com qualidade. Então, eu saio com a minha garrafa, louca da garrafa de água, para tudo quanto é lugar, e saio perguntando, inclusive em Santo André, perguntei se servem água aqui, enfim, né? Porque é isso mesmo, né? Tem restaurantes já, a garrafa, tem restaurantes que já servem água. Então, são na pequenas coisas, eu entendo. A gente está falando de empresa, mas a gente está falando de pessoas.
Então, mas você nas se pequenas permitiu ações. Passar por isso e se conhecer, né? Mas até para que isso aconteça, a pessoa lá tem que ter esse estalo, falar, opa, tem uma coisa errada aqui. Enquanto ela estiver anestesiada, ela não vai... buscar.
Ela está anestesiada e ela está sendo influenciada por todo esse contexto louco de consumo, né? Enfim, pode falar aí.
Isso. Vocês estão falando o que de fato é real e tem que partir de cada um, né? Eu acho que psicanálise também, acho que todo mundo devia ter um psicanalista na vida, um psicólogo.
A humanidade precisava fazer terapia.
Mas, voltando a falar de alguns atalhos, o que a gente estava conversando aqui, e aí eu tenho feito esses experimentos para ver se isso funciona, porque, como eu disse, o livro não é acabado por si só, ele não é um fim por si só, pelo contrário. Eles são ideias e meios de a gente tentar mudar essa situação. Então, eu volto a falar da questão do líder. Se eu consigo formar líderes, pessoal, eu consigo formar eles com uma outra mentalidade, É muito comum que esse líder já consiga arrastar junto uma quantidade significativa de pessoas, entendeu? O problema é que hoje a gente não tem referência. Eu até pergunto para vocês, quem são as referências de liderança de vocês? Assim que fala assim, poxa, esse cara eu vou seguir porque ele realmente é um cara equilibrado, é um cara que gosta da respeita a diversidade, respeita as várias formas do ser humano viver, está tentando encontrar soluções para o planeta, respeita o ecossistema, respeita, enfim, uma série de características que um líder deveria ter. Vocês têm alguns? Se vocês tiverem, eu até gostaria de segui-lo também, viu?
Ah, o meu já teve aqui há 2.000 anos atrás. Esse
Eu ia
é o
falar, acho
único.
que é o único que
É o
tem
único agora aqui comigo que
essa
esteve aqui.
evolução, né, que passou, que pisou por aqui, acho que foi esse cara aí.
O cara.
2.000 anos. E vocês entendem que a palavra dele também era uma palavra mais. Às vezes eu falo isso com o meu psicanalista. Eu fico pensando se às vezes eu não estou. Se no caso dele, né, eu não estou me inspirando nele muitas vezes para falar dentro das organizações. Porque muitas vezes eu falo menos de coisas técnicas dentro das organizações e mais de tolerância, e mais de inclusão, e mais de dividir, e mais do amor incondicional que eu falei, que não é o amor puro, é o amor que você tolera outro. Outras coisas que você não gosta, né? Então, assim, eu acho que eu falo muito mais dentro das empresas a palavra que ele deixou do que propriamente um discurso de empresário, vamos falar assim. Tem técnicas. Tem
Sim.
técnicas também, tá, meninas? Tem técnicas que a gente ensina.
Adorei onde o
Mas.
papo chegou, adorei essa pergunta.
É verdade, a gente precisa. Porque a gente precisa.
Seguir
Jesus,
os
assim,
exemplos.
ele falou muito por metáforas, né? Era uma
Sim.
pessoa que ele falava muito por metáforas. Então, a gente seguindo esse exemplo dele, a gente não precisa falar no tecnês dentro das organizações. Mas quando a gente acolhe o outro, como eu falei, quando eu deixo que os meus colaboradores venham e falem o que eles estão pensando, se eles estão precisando de alguma coisa, eles me procuram e falam: "Ah, Henrique, dá para a gente negociar isso." Não dá para a gente trazer essa ideia para dentro da empresa, ou eu estou passando por essa situação, não dá para a gente fazer diferente. Eu acho que, no fundo, a gente está falando de empresa e está falando da palavra dele também, entendeu?
Pois é.
Não, tem essa diferença, não
É
tem essa diferença.
tolerância, né? Essa compreensão.
A
Que
gente
é
está falando de amor incondicional que você trouxe, a gente está falando de compaixão, que é ouvir
respeito.
o outro, a escuta. A gente está falando de tolerância, a gente está falando de respeito, a gente está falando. É isso, a gente está falando de humanos, de humanidade, e a humanidade precisa escutar isso, mesmo
A
que for
humanidade
por
precisa.
metáfora e por meios, né? Vai ter a técnica, obviamente, porque é o prático, é o que a gente, né, coloca, vai fazer uma planilha, construir um automóvel, etc. Mas antes disso, a gente precisa falar com o ser humano. E com o ser humano, seguindo o exemplo dele, a gente consegue atingir aí realmente esse lugar que faz sentido
Com
isso?
certeza. Totalmente.
Nossa, virou uma chave
Totalmente.
aqui.
Falo para vocês que eu faço isso todo dia. Todo dia, todo
Que
dia, todo
bom.
dia, todo dia. Todo dia. Tento levar essa palavra lá para dentro das organizações, né? Tô tentando ser laico, claro, né? Porque a gente não sabe como é que cada um ali entende o que você fala. Mas acho que essa linguagem
Sim.
do amor, ela é universal, sabe?
Mas
Essa.
Jesus, ele é laico. Jesus, ele não trouxe nenhuma religião.
Não.
Ele trouxe o amor. Ele
É
trouxe o
interessante
exemplo, o
que.
respeito.
Nossa, interessante que vocês estão falando. Uma vez eu escrevi uma tese a respeito disso, gente. Eu falo assim: qual é a religião de Jesus?
Ele
Jesus não tinha
viveu o
religião,
amor.
né?
Ele
É, ele
viveu o
viveu.
amor, ele viveu a tolerância, ele viveu a diversidade, ele viveu,
Isso.
né, ele respeitou, enfim, tudo isso. É só
Tudo
você
isso.
pegar cada discípulo dele tinha uma personalidade, uma característica, veio de um lugar que hoje a gente não aceita, inclusive, um era, enfim, várias personalidade. Então, eu acho que faz sentido, talvez a gente não precise falar o nome dele por conta, porque na mente das pessoas tem a crença da religião. Então, se você fala, ah, vem com religião, faz sentido. Mas você pode falar por outros meios para atingir o que ele queria dizer, né? O que ele trouxe para a gente.
E estamos falando aqui, estamos falando sobre tudo isso, sobre como podemos sensibilizar o mundo de uma forma bacana, né? De uma forma construtiva, que realmente a gente traga as pessoas para um centro, né? Um pouco mais para o centro. Vai continuar sendo caótico? Vai ter momentos mais de caos, momentos mais de ordem? Vai, mas hoje está muito, aí sim, literalmente o caos, né? Aquele caos desmedido, que a gente está fazendo tudo atropelado, sem saber por que a gente está fazendo, infeliz, insatisfeito. E diante desse diagnóstico, que é um diagnóstico real, a gente não pode se calar, né? A gente tem que falar o que a gente acha, o que a gente sente. E foi isso que eu tentei colocar aqui, meninas, para...
É bom!
Pra, humildemente, tentar sensibilizar os corações das pessoas.
Que legal! E, Henrique, o livro... Células Sociais Caórdicas, né? É esse o nome aqui, vamos conferir. O Caminho para um Novo Mundo. É, como que as pessoas podem encontrar? Como é que está isso? Como é que está a divulgação? Fala um pouquinho para a gente.
Olha, para o formato digital, ele está na Amazon, tá?
Legal.
Então, só procurar lá pelo nome Células Sociais Caórdicas, que vai achar facilmente... É, o livro no formato digital. No formato impresso, eu mesmo estou comercializando, então a pessoa pode entrar em contato com o nosso Instagram, que é @fcvcdesenvolvimento. É faca, casa, vida, casa. E para ficar mais claro ainda, é fome com a vontade de comer. FCBC Desenvolvimento.
Legal.
É o nome da empresa.
Está passando na tela aqui, beleza. Tá. Para quem quiser, então é só... Entra lá, segue o Henrique, segue a gente também, né? Que a gente traz assuntos legais aqui.
A gente vai deixar o link na descrição do vídeo, né?
Gente, e nossa, foi um prazer imenso te receber, Henrique. Muito obrigada, viu, pelo que você compartilhou aqui com a gente, dividiu um pouco do seu tempo, do seu conhecimento. Imagina. Foi muito bom.
Imagina. Eu que agradeço vocês, viu, meninas, pelo tempo. Fernanda, obrigado. Fabi, obrigado.
E vamos
estou também... à disposição de vocês.
Tá, eu também agradeço. Eu acho que, Henrique, o que você está fazendo é incrível. Dá mais trabalho? Dá. Escutar e acolher as ideias de todo mundo dá mais trabalho? Dá. Mas esse, eu sinto que é o caminho.
Que bom. Obrigado então, pelo incentivo.
Obrigada, viu? Muito obrigada.
Tem horas que a gente está cansado mesmo dessa batalha, né? De tentar ir por um caminho que a gente entende que é o mais justo para todos e tudo. Cansa mesmo, a gente é pouco escutado, mas, enfim, quando a gente acredita tem um propósito maior de fazer o bem, de levar algo bom para as pessoas, a gente não desiste, não.
Não, é pelo coração, a gente segue assim, né, e vai.
Vamos embora.
Com força.
Tá bom?
Muito obrigada.
Muito obrigada. Obrigada para quem acompanhou, obrigada para quem vai acompanhar ainda também aqui no YouTube ou lá nos distribuidores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. A gente está em todos esses canais aí. Então, ficamos por aqui hoje. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.